Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Alexandre Stout. E em que medida o seu novo romance Incêndio traz alguma novidade no contexto da sua obra literária?
Eu acho que o Incêndio, ele captou uma coisa do momento, que é o desleixo de instituições culturais no Brasil. A história conta sobre uma biblioteca que é incendiada criminalmente pela prefeitura da cidade. Na semana que eu estava lançando o livro em São Paulo, aconteceu o incêndio daquele prédio federal, onde dava muita gente, né, muito sem teto. Então eu achei que foi um insight que eu tive sobre o momento atual do Brasil.
Agora, o romance Incêndio, de Alexandre Stout, por nos apresentar o relato memorialístico de um bibliotecário, é permeado de referências livrescas, né? Apreciar o seu livro supõe um bom conhecimento de literatura, não é uma obra dirigida ao grande público, não é verdade?
Não, eu acho que é uma coisa mais dirigida, talvez, para amantes da literatura. Eu escrevi isso pensando, vai ser uma obra de amor, uma declaração de amor à literatura. Mas a escrita é bem simples também, assim, é um livro, eu acho, me falam, pelo menos, que é um livro agradável de se ler.
Sim, mas para realmente saborear, a pessoa precisa conhecer um pouquinho, né? Saber quem é Verlaine, quem é Rimbaud, quem é Walt Whitman e assim por diante, né? Senão fica meio boiando, né?
Ah, eu acho que talvez é verdade, assim, eu coloquei muitas citações ali. Muita gente que me acompanhou e eu gosto muito e que me inspira, sempre me inspirou, né? Uhum. Além desses, tantos outros, Mário de Andrade.
Ah, Virginia Woolf.
Ah, ela também. Tem muitas mulheres também no livro.
Podemos considerar esse Antônio, né, que é o personagem, o funcionário de uma biblioteca decadente, prestes a ser desativada pela prefeitura, como um alter ego de Alexandre Stout?
Eu acho que é um pouco. Eu conto muito a infância do Antônio na biblioteca. E aí entra a minha infância, talvez. É esse momento que eu te contei, em que eu era muito tímido e passava tardes inteiras na biblioteca, sentado entre as prateleiras, pegando uma obra ou outra.
E você, em determinado momento do livro, há uma declaração, na verdade, o narrador, né, diz que um fulano que passa a tarde numa biblioteca é um marginal e é um herói, né?
Sim, eu lembrei um pouco daquele cartaz, eu acho que do Hélio Oiticica, seja um marginal, seja um herói. E eu acho que bibliotecário no Brasil é um pouco isso, né? Como os professores, por conta um pouco da resistência.
É, em outro momento, há também uma menção ao fato de que o livro digital seria uma sepultura do livro físico. Isso estaria relacionado simbolicamente à destruição da biblioteca do livro físico? No incêndio, que é o tema, né, do incêndio?
Eu acho que tá. É uma fala do meu personagem, né? Ele é bem radical quanto ao livro físico, quanto à instituição biblioteca. Uma coisa que eu não sou. Eu acho que o livro físico é interessante. Eu tenho uma amiga que mora na Paraíba e ela fala, olha, eu visito muito o sertão da Paraíba e eu vejo que as pessoas, a meninada, tem tablet e eles leem livros. Então eu acho incrível o aparecimento do livro digital, né?
É fácil para Alexandre Stout conciliar o trabalho de escritor, de jornalista e editor?
É um pouco difícil. Agora mesmo eu tenho um trabalho na Companhia Editora Nacional e eu pedi uma licencinha para minha diretora para descer para dar essa entrevista, que é meu trabalho como escritor, né? Então, o tempo inteiro eu trabalho com as demandas, né? Como tem esse trabalho fixo agora. Então, o incêndio estava terminado quando eu vim trabalhar aqui. Mas, bom, um outro livro que eu comecei a escrever, assim, escrevo em feriados ou fins de semana, então é um pouco difícil conciliar tudo isso, mas tem que conciliar, a vida é assim.
Alexandre Stout pretende se dedicar mais à atividade de editor ou de escritor nos próximos anos?
Eu vou fazer os dois em paralelo, professora. É difícil, não é tão simples assim, mas eu pretendo fazer os dois. A demanda agora é diferente, porque eu tenho um trabalho fixo, mas eu continuo escrevendo. Eu tenho um livro novo de gastronomia que chama Banquete com os Índios e Outras Histórias da Gastronomia Brasileira.
E esse livro, então, deve sair este ano ainda ou não?
Não, não sei ainda quando sai. Talvez ano que vem ou daqui a dois anos.
E os livros com o selo Folhas de Relva podem ser encontrados aonde? O seu livro Incêndio, onde é que ele pode ser encontrado?
Ele está nas livrarias de São Paulo. Livraria Cultura, se não me engano, tem em Brasília também, na Livraria na Vila, na Blue, São Paulo e Rio de Janeiro, mas ele vai entrar já em livro digital e também no livro na Amazon.
Muito obrigada, então, Alexandre Stout, e sucesso aí nos seus empreendimentos.
Professora, eu te agradeço muito e obrigado por ler meu livro.
Um grande abraço, hein? Acabamos de conversar com o jornalista, escritor, editor paulista Alexandre Stout a respeito do romance de sua autoria intitulado Incêndio. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Conselho Editorial.
Autores e Livros recebe mais uma vez o Carlos Henrique, nosso colega do Conselho Editorial do Senado. O Senado acabou de participar da Feira Panamazônica do livro, né? E o Carlos Henrique vai trazer um pouco do que aconteceu lá, vai contar para a gente como foi a participação do Senado e como foi a feira de modo geral, como foi esse evento que é importante para a cultura brasileira.
Sem dúvida, Marco. A Feira de Belém é um espetáculo cultural. Primeiro, a sede que eles construíram para receber esses eventos em Belém, o Hangar, é um prédio moderníssimo, com todas as condições, entendeu você? E a feira ocupa uma área de 20 mil metros quadrados, com expositores, estandes de todas as editoras brasileiras, uma frequência que, ao fim de 10 dias, de 1º a 10 de junho, somou quase 400 mil pessoas frequentando os estandes da feira. De modo que é realmente um espetáculo cultural para se ver.
O que você pode dizer da participação do Senado, do estande do Senado, como é que foi a...
Nós levamos um lado de edições técnicas de livros que constam de legislação aprovada pela Casa e que servem muito ao interesse, por exemplo, de concurseiros, né, de gente interessada em participar de concursos e tal. E, ao lado disso, o Conselho Editorial oferece também livros de referência histórica, que provocam também o interesse de professores, estudantes, universitários. Basta dizer você que o stand do Congresso vendeu, ao final de 10 dias de feira, mais de R$60 mil. Livros que nós oferecemos ao público a preço de custo.
Ou seja, uma quantidade grande de livros, porque o preço unitário é baixo. Enfim, é importante essa presença do Senado nesses eventos culturais e tal, porque leva sempre um conteúdo que as editoras nem sempre têm interesse em editar e reeditar. Qual é o próximo evento que o Conselho Editorial se fará presente?
Nós estamos nos preparando já para a 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que esse é um evento realmente de proporções gigantescas, que ocorrem editoras do mundo inteiro, vai de 3 a 12 de agosto em São Paulo, e nós vamos levar não somente esses livros que já me referi aqui de natureza técnica, como também os de referência histórica, como também fazer lembrar ao público numeroso que vai à Bienal que nós estamos completando 30 anos de aprovação da Constituição de 88. Então há uma estante em nosso estande, toda de referência ao processo de elaboração constitucional, edições inclusive comemorativas da Constituição. Isso tudo estará na Bienal de São Paulo.
Ótimo, então a gente vai estar sempre falando. A Bienal certamente vai ser assunto aqui do Autores e Livros e também da participação do Conselho Editorial nesse evento. Obrigado então, Carlos Henrique, até a próxima.
Até a próxima.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos de Versos, que hoje fala da alma.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro. Olá, hoje vamos falar da alma, isso mesmo. E por conta do tema, vamos relembrar o que significa cacófato. Quem aborda a temática declarando que viver acorrentado é o fado do espírito é o grande poeta Cruz e Souza, no famoso soneto Cárcere das Almas. Ah, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Ó, almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo. Nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Em célebre poema de Luiz de Camões, o eu lírico clama pela morte para unir-se à pessoa amada. Alma minha gentil que te partiste,
tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive-o cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma cousa da dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. No primeiro verso do poema encontramos um caso de cacófato. Mas você sabe o que significa isso? Cacófato é a palavra ridícula ou obscena resultante da união de sílabas de palavras vizinhas. Assim, alma minha dá origem ao diminutivo de mama, maminha. Por isso, muito cuidado ao falar ou escrever algo. A cacofonia é apontada como um dos vícios de linguagem. Mas, voltando ao tema de hoje, na música, a cantora Zélia Duncan gravou Alma, de Arnaldo Antunes. Ouça trecho desse sucesso e até semana que vem.
A epiderme da alma, superfície, alma, deixa eu tocar sua alma com a superfície da palma da minha mão. Superfície, easy, fique bem easy, fique sem nem razão da super. Sobre a última camada que fica na superfície. Crise, já acabou livre. Já passou o meu temor do seu medo sem motivo. Riso, de manhã riso, de neném a água já molhou. A superfície, alma, daqui do lado de fora, nenhuma forma de trauma. Sobrevive, abra a sua válvula agora, a sua cápsula alma, flutua na superfície. Lisa, que me alisa, seu suor, o sal que sai do sol, da superfície.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e Eduardo Brito. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.